Parashat de esta semana, Parashat Korach. Parashat conta de uma forma bem detalhada toda a história do que aconteceu com Korach. Para conta que veio um sujeito chamado Korach, que era primo do Moshe, e ele começa a fazer uma série de reclamações. Tem várias reclamações, são várias coisas que ele está reclamando. Ele está reclamando porque ele não é chefe de Kehat. Ele está reclamando porque que ele não pode ser Kohen Gadol. Ele está reclamando porque que só vocês são chefes do nosso povo. E aí, o Moshe fala para eles, ah, escuta, o negócio é o seguinte, vocês são um grupo grande. Estava o Korach com mais de 250 pessoas. Não dá. Nós temos aqui uma vaga. Vocês estão concorrendo uma vaga junto com a Aharon ainda. A Aharon é Kohen Gadol. Vocês querem também ser Kohen Gadolim. Não dá, é uma vaga só. Então vamos fazer um teste. Mas eu estou avisando que o teste é perigoso. Vamos, todos vocês, fazer incenso para Deus. É o trabalho que a Shem mais gosta dentro do templo. Todos vocês vão fazer juntos. E o negócio é o seguinte, a história funciona da seguinte forma, quem faz direito, continua vivo, quem faz errado, morre. Então aqui nós vamos fazer uma seleção automática. Um vai ficar vivo e os outros todos vão morrer. E aí o Moshe tenta chamar uma das pessoas, ou duas das pessoas do grupo, que era da Tânia Virame, e tenta conversar com eles, vamos tentar fazer as pazes, e não só que eles não querem vir, eles recusam vir até o Moshe, ainda começam a mandar ver para cima dele, começam a falar que você, que vai vir numa terra ótima para matar gente no deserto, começa a falar um monte de coisas para cima do Moshe. E assim depois, todo mundo se prepara e vamos fazer o teste. E naquele momento, o que acontece? O Korach e a família dele são tragados pela terra, os 250 que estavam junto dele foram queimados, desceu um fogo e queimou todos eles. E ficou claro agora para todo mundo que o Aharon é o escolhido. Não, não ficou claro. Em primeiro lugar, Hashem fala para o Moshe, essas pás com as quais eles fizeram esse incenso, são pás que ficaram sagradas, que afinal de contas foi feito um serviço para Hashem, e portanto, vocês devem derreter ela e fazer uma chapa para colocar em volta do altar, para que todo mundo olhe para essas chapas que vão estar em volta do altar e lembre, olha o que acontece com quem começa a criticar a posição do Kohen Gadol. E aí veio o povo e começou a reclamar para Moshe. Atem hamitem et Hashem, vocês mataram o povo de Deus. Olha só, 260 pessoas, vocês mataram. E aí naquele momento começou uma peste. Começou uma peste se alastrar por dentro do povo. E imediatamente o Moshe falou para o Aharon, Aharon, pega incenso, coloca numa pá, corre para dentro do povo e vai cessar. E o Rashi aqui explica qual é o conceito para isso. Vai cessar a peste por intermédio do Ktore, do incenso. E o Rashi explica qual o motivo. Que o povo começou a falar, oi, vavoi, está vendo? Esse incenso é um veneno. Nadav e Abihu, filhos da Aharon, morreram fazendo incenso. Agora esses 250 aqui também morreram fazendo incenso. É um veneno. Então Moshe falou, Aharon, mostra para eles que não é veneno. Pelo contrário, agora está tendo peste e o incenso vai fazer com que pare essa peste. O problema não é o incenso, o problema são eles. O problema é o comportamento deles. É o pecado que mata, não é o incenso que mata ninguém. E aí de novo nós achamos que show, acabou. Acabou nada. Morreram 14.700 pessoas nessa peste. E ainda não adiantou nada. Agora, o povo ainda estava meio duvidoso. Então, Hashem fala para o Moshe, vamos fazer o seguinte. Pega um cajado de cada representante de tribo. A tribo de Levi é o Aharon que vai representar e vai dar o seu cajado. E vocês vão colocar esses cajados todos dentro do Mishkan. E vamos ver. O cajado que amanhã amanhecer e tiver com flores é o cajado de quem foi escolhido para servir a Shem. Não só que o cajado ficou cheio de flores, o do Aharon, mas ainda por cima saíram até amêndoas, brotaram amêndoas nesse cajado dele. E aí o Moshe mostrou para todo mundo, ויוצא משה כל המטות לפני השם אל כל ישראל, ויראו ויקחו איש מטה, וכאן הוא הביא ופגעו אותו פרופר קז'אד. ויקי הוא, לא נגענו מקדש הלוי כפעלה, Foge a memória, ele escreve muito interessante. Por que que todo mundo foi lá correndo pegar o seu próprio cajado? Ganhou esse Cesar, comprou um novo, que precisa dele. Eles começaram a falar, sabe, pode ser que o nosso também tinha flores, o Moshe trocou. Mas nós somos espertos, nós sabemos qual é o nosso cajado. Tem sinais, tem. A gente vai pegar, analisar se é mesmo o nosso cajado. Ainda aqui não estavam acreditando. Pegaram de novo para ver. Aí Hashem fala para o Moshe, Moshe, guarda esse cajado cheio de flores e amêndoas do Aharon. Você vai guardar e ele vai servir para reclamações. Alguém se levanta e começa a reclamar? Pega o cajado e mostra aqui. Acabou, chega. Em seguida, a Torá conta até o final da Parashá os presentes que os Kohanim e Levim recebem. Em primeiro lugar dos Kohanim, em seguida dos Levim. Conforme o Rashi nos explica, a parábola de um sujeito, um rei, que deu um campo para um colega, mas eu sou o rei, não preciso assinar nada, e deu direto para ele, sem assinar nenhum documento. De repente, vieram pessoas, começaram a falar, ei, peraí, esse campo é meu, não é teu. Então, o que o rei fez? Falou, peraí, vamos no cartório, vamos assinar tudo, para ficar claro que é, de fato, seu campo, eu dei para você. Assim também, começaram a reclamar com a Nima, quem disse? Hashem falou, peraí, olha aqui, aqui está a lista de coisas que pertencem a eles. Eu dei para eles, são presentes que eu estou dando. Aqui o Na é um presente, o sacerdócio é um presente para eles. Por favor, respeitem os Kohanim. O Rashi fala aqui na nossa Parashá, imagina só, estamos aqui falando de uma das dos acontecimentos mais trágicos que teve no deserto. De repente, se levanta uma pessoa, junta um grupo enorme, que estava se alastrando cada vez mais, o Moshe conseguiu mais ou menos brecar para não ter mais pessoas indo atrás disso. E ele se levanta e começa a falar, peraí, que negócio é esse? Você, Moshe, o chefe, a Arona, o Coenjador, que negócio? Não concordamos. A Shem colocou eles que se salvaram do Egito. Que de repente agora mudou a opinião, que vocês estão vindo para cima, eles vieram brigar. E aí, diz o Moshe para eles: vamos fazer um teste. Cada um vai pegar a sua pá, vamos fazer incenso e nós vamos descobrir quem é o quê. Olha que brincadeira perigosa. Essa brincadeira aqui é mais perigosa que roleta russa. Roleta russa é 5 para 6. Quer dizer, 5 pessoas vão. Vão ser salvas, um vai morrer. Aqui você está falando de 249 pessoas que vão morrer e uma vai ficar viva. E eles estão brincando com esse negócio. Não, não tem problema, vamos fazer. Vamos comprovar, porque sou eu. Mas igual é você, você está brincando com fogo. E Urashi pergunta aqui, Urashi fala. O Korach era esperto, era perspicaz. O que ele resolveu fazer essa besteira? Diz Urashi, o olho dele é que confundiu ele. Por quê? Ele viu que ele vai ter uma descendência importante. Por quê? Samuel, o profeta Samuel, vai ser descendente do Korach. Ele falou, peraí, eu tenho uma descendência super importante, pessoa tão importante quando o Moshe Aaron vai sair de mim. Então não vai acontecer nada comigo. É certo que não vai acontecer nada comigo. Eu vou ficar por aí, eu preciso ter o Shmuel. E como termina o Urashi falando, onde estava então a falha, de fato, ele deveria ter ficado vivo. Ele não ficou vivo. Os filhos dele depois fizeram tshuva e acabaram se salvando no último minuto. Os filhos ficaram vivos e tiveram netos, bisnetos, até chegar ao Shmuel. O Korach morreu. Mas é interessante essa expressão. O Rashi traz essa expressão dos nossos sábios. Chamam o Korach de Piqueia. Korach era uma pessoa tão perspicaz, tão esperta. O que foi que fez ele se meter numa encrenca dessa? Agora, então tudo bem, ele responde, fala, Isso pode ser ganância, pode ser o que Urashi está falando para nós claramente, que ele viu, que é óbvio que ele vai ficar vivo. Mas é interessante essa expressão que nossos sábios usam para o Korah. Piteach, sábio, esperto, perspicaz. Primeiro lugar, não, piteach não é espertinho, piteach é esperto. É diferente. O Korah era piteach. Onde nós vemos que o Korah era piteach? Onde se enxerga aqui nessa história que o Korah era muito esperto? Dá para se ver aparentemente. Onde está a esperteza dele? Não, nossos sábios falam, o Korah era um sujeito muito esperto. Então, se ele era tão esperto, por que ele se meteu numa fria dessa? Urashi respondeu que ele viu que o Shmuel vai sair dele. Qual era essa perspicácia dele? Interessante, baseado no comentário do Shat Levi, famoso Levi Yitzhak Barditcher. Antes, Urashi explica para nós uma outra coisa. Urashi fala qual foi o motivo, qual foi a briga do Korah aqui, o que levou ele a brigar. E Urashi conta para nós, sabe o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, o Korah era primo do Moshe. Então os pais eram irmãos. Esses pais, na verdade, eram em quatro. O mais velho, Amram, era o pai de Moshe e Aharon. O segundo irmão, Yitzhar, era pai do Korah. E tinha o irmão próximo, chamava-se Hebron, e o mais novo chamava-se Uziel. Esse irmão mais novo, ou seja, tio mais novo do Moshe, Aaron e Korah, Uziel, tinha um filho chamado Elisafan. Ou seja, vamos chamar que era o primo mais novo do Moshe, Aaron e Korah. Não era o mais novo, era do irmão mais novo, do tio mais novo. Esse primo mais novo foi nomeado por Deus, por intermédio do Moshe, para ser o chefe do grupo de Kehat. A Levi, a tribo de Levi era dividida em três partes. Tinha Gershon, Kehat e Merari. O grupo de Kehat, o chefe deles era quem? O primo mais novo do Moshe, Elisafan ben Uziel. Aí o Korah veio e começou a reclamar. Falou, peraí. Ah, tudo bem, Moshe, você já pegou a grandeza para você? Tá bom, você é filho do mais velho. Faz o que você quiser. Aaron é o Kohen Gadol. Tá bom, é também filho do irmão mais velho. Ok, agora tem um cargo. Quem tem que ganhar esse cargo? Cadê o nepotismo? Primo mais velho. Eu sou próximo primo. Eu sou filho do seu próximo tio. Por que que você não deu o cargo para mim? Por que você deu o cargo ao nosso primo mais novo? Veio o Korah e começou a fazer briga. Falou, agora eu vou sair contra tudo. Não deu o segundo cargo que tinha para mim, eu vou brigar também pelo Aharon, que é corrente. Mas é muito estranho. Quando foi que o Moshe nomeou Elisafan ben Uziel como chefe de Kehat? Há cinco parashiot atrás. Parashat Bamidbar que aconteceu no mês de Iyar, foi o momento da contagem do povo. E naquele momento Hashem falou, estou nomeando também chefe. Então os chefes das partes de Levi são esse. Elisafan ben Uziel é o chefe de Kehat. Cinco parashiot atrás. E não são cinco semanas de diferença, são meses de diferença para Parashat Korah. Nesse meio tempo já aconteceu tanta coisa. Já reclamaram que estão andando muito no deserto. Já reclamaram que tem muita, que tem falta de carne. A gente gostava da carne, a semana a gente não aguenta mais. Já passou mais um mês que eles comeram carne até sair pelo nariz, como está escrito lá. E depois disso mandaram espiões para a terra de Israel. E eles foram e ficaram 40 dias e voltaram. E o pessoal chorou e reclamou. Agora, depois disso, vai vir a história do Korah. Korah? Agora você vem reclamar que o primo que ganhou o cargo? Por que você não reclamou lá? Agora é hora de reclamar? Já foi nomeado faz tempo. Mas a resposta é, Korah era inteligente. Korah era piqueia. Era um cara esperto. Para Parashat Bamidbar, Moshe estava em alta. Moshe acabou de tirar o povo do Egito. Acabou de ir até o Monte Sinai. Deu a Torá para todo mundo. Montou um Mishkan. Deu man. Deu água. O que não faltava para eles? Estava maravilhoso. Vai chegar agora um cara
E vai se levantar e vai falar: pessoal, que negócio é esse? Olha só, eu que deveria merecer o cargo, ele deu o cargo para outro primo. E olhar para ele e falar: o que você está falando? Você quer reclamar do Moshe? Que isso? Moshe deu para gente mano, Moshe deu água para gente, Moshe deu a Torá. Moshe é gente boa, o que você está reclamando dele? Cora viu que não é o momento para reclamar. Por mais que inveja é uma coisa que a pessoa não controla, a inveja explode na hora. O Cora segurou aquela inveja dentro dele, segurou, falou: não vou reclamar agora, agora não vai ter ibope, não tem graça reclamar agora, não vai dar certo. E ele se segurou, diz o Ramban no Nachmanides, porque Parashat Cora está logo depois de Parashat Shlach. Por quê? Porque a reclamação do Cora veio no momento de baixa. O povo reclamou que está andando muito e começou a ter uma peste no povo. Aí depois o povo reclamou de carne, comeram até morrer, um monte de pessoas que estavam reclamando disso. Aí mandaram os espiões, voltaram os espiões, e o povo falou mal da terra de Israel, desistiram de ir para a terra de Israel, morreram e foram decretados que eles vão ficar 40 anos no deserto. O Cora olhou para isso e falou: agora sim, agora é o momento. Agora deve estar todo mundo com raiva já do Moshe. É, Moshe, tá vendo? Você aí tá fazendo ficar agora mais tempo no deserto. É, por que você não dá um jeitinho? Vamos embora, vamos em frente. Agora é o momento, tá todo mundo muito down. Diz o Ramban no Nachman, ele esqueceu um momento, tá todo mundo muito cabisbaixo. Muito tristes, chateados com a situação. Imagina, eles estavam quase entrando em Israel, agora há mais de 40 anos. Eles ficaram muito tristes. Esse foi o momento que o Cora falou: é agora, agora sim, agora eu vou ter força. E de fato teve força, ele conseguiu juntar um monte de gente, conseguiu fazer bagunça e barulho. Por quê? Porque o Cora sabia valorizar que para cada coisa tem o seu tempo certo. Apesar de ter feito uma coisa errada, e apesar de tudo aqui ter sido refutado, nossos sábios não deixam de falar e chamar o Korach de Piqueach. O Korach era uma pessoa esperta. O Korach era uma pessoa perspicaz. E mesmo das pessoas que não fazem coisas certas, as coisas sim certas nós podemos aprender deles. Nós temos que aprender do Korach a sermos também Piqueach, pessoas sábias, pessoas perspicazes e espertas. Nós temos que lembrar que tudo na vida tem um momento certo. A pessoa, às vezes, tem que saber se controlar um pouco. Tudo tem o seu momento para falar, tudo tem o seu momento para se agir. O Cora soube fazer isso, por isso ele teve sucesso. Então, quanto mais ainda nas coisas boas, se nós soubermos também segurar a nossa boca quando não é o momento para falar e falar quando sim é o momento para falar as coisas boas, deixar de agir quando ainda não chegou o momento e agir na hora que sim é certa para agir, com certeza nós também vamos ser piquim espertos e vamos ter muito sucesso naquilo que nós fazemos.